Sala de Entrevistas.
Sete horas e 34 minutos. Hoje, em nossa sala de entrevistas, a gente recebe a presença de uma figura bastante importante do município de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, aproveitar hoje e amanhã, nós teremos aqui bastante bastidores da política regional. Hoje, com o Celso Ávila, vereador de Santa Bárbara do Oeste, presente em nossos estúdios, a qual você já vê aí e confere a gente dividindo a tela com ele, para você que está acompanhando ao vivo pela página da Rádio Azul, no nosso Facebook, presença do vereador Celso Ávila. E amanhã, a presença do vereador Walter Amado, de Americana, hoje repercutindo muito a política barbarense. Amanhã a gente vai falar muito sobre a Câmara também aqui de Americana e a política americanense com a presença do vereador Walter Amado, de Americana. Celso Ávila estava me dizendo aqui que ele ainda não conhecia o espaço aqui da Rádio Azul, primeira vez, ficou bastante impressionado aqui com a estrutura da Rádio Azul. Tudo bem, Celso? Prazer recebê-lo aqui no nosso Azul Cidade. Seja bem-vindo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vladimir. Nossa amiga Patrícia, a minha assessora Fátima, que me acompanha, todos os amigos ouvintes da Rádio Azul. É uma grande satisfação estar aqui nessa rádio, que é uma rádio consolidada, não só em Americana, mas em toda a região. E confesso que fiquei impressionado positivamente com a estrutura da rádio, não conhecia ainda. E se a primeira impressão é que fica, com certeza a impressão foi das melhores.
Que bacana. A presença do Celso Ávila, a gente sempre teve lá, muitas vezes, participando da política em Santa Bárbara. Já tivemos em lados opostos, em opiniões contrárias, muitas vezes. Já foi criticado, já foi elogiado, mas faz parte. Eu acho que a figura pública, ela precisa entender, e eu falo sempre isso aqui também, Americana, questão pessoal, a gente não tem nada contra ninguém, muito pelo contrário, temos um bom relacionamento com todos, né? Mas a questão profissional, o vereador, o prefeito, o agente público, político, ele está do lado de lá exercendo o seu papel, e nós, muitas vezes, estamos aqui também exercendo o nosso papel. O Celso, ele leva muito de boa isso em relação às críticas, aos posicionamentos que muitas vezes são feitos. Acho que isso é importante, né, a gente esclarecer, né, Celso? Não existe nada, muito pelo contrário, você gosta de ver o bom debate sempre florescendo, não é isso?
É isso, Marcelo. Na verdade, meu pai sempre dizia, tome cuidado com aqueles elogios rasgados, né, que muitas das vezes não te leva a lugar nenhum, só alimenta o ego, unicamente. Mas para a melhoria do seu...
E existem críticas destrutivas também.
Sim, obviamente. É. Toda crítica destrutiva, a gente realmente também fica muito triste, né? Porque não é esse o foco. Mas quando é uma crítica construtiva e a gente percebe isso, a gente tem que encarar com muita naturalidade, graças a Deus, como você foi bem disse, nós divergimos em muitas situações, né? Você tinha uma linha de pensamento, a gente diferente, mas sempre teve um respeito, né? Isso que é importante, é de ambas partes. Eu creio que dentro de um país que a gente imagina ser democrático, a crítica construtiva, ela faz parte e a gente tem que entender isso.
Bom, vamos falar então dessa política barbarense, que me parece que já dá sinais aí que nós teremos um verdadeiro caldeirão de pólvoras a partir do ano de 2024. As eleições municipais acontecem no próximo ano. Como é que está essa política barbarense e as posições que estão sendo tomadas no município, Celso?
Olha, Marcelo, cada ano que se aproxima de um período eleitoral, com certeza os ânimos ficam à flor da pele, né? Os partidos se organizam, as articulações políticas começam a acontecer, e em Santa Bárbara não é diferente, né? Santa Bárbara é uma cidade que respira política, talvez não ainda na população, mas dentro do espectro político, com certeza as conversas, os cafés já estão acontecendo, já está tendo muita articulação desse grupo, daquele grupo, e eu tenho certeza que para o ano que vem Santa Bárbara vai viver um momento talvez até de polarização no município. É um momento importante, né? O grupo que está atualmente, ele já está há 3 mandatos, né? Grupo esse que a gente teve uma participação. E, obviamente, né, o outro lado vai querer também ocupar esse espaço. Então, é um ano realmente atípico, um ano onde os nervos com certeza estarão à flor da pele. E a gente pede, né, Marcelo, que isso é muito natural também. A gente só pede que as pessoas aí do campo político possam ter um respeito mútuo, né? Óbvio que tem que ter um embate, tem que ter essa disputa, mas é muito importante que seja dentro da regra do jogo e da maior cordialidade possível.
E dentro desse cenário, como é que está se posicionando o vereador Celso Ávila? Você vem tendo uma atuação mais independente, uma linha de atuação que se chama de situação, oposição. Como é que está aí o posicionamento do Celso Ávila na Câmara de Santa Bárbara? Como é que tem sido o seu posicionamento também em relação às eleições? Como é que você deve se posicionar?
Olha, Marcelo, na verdade é muito importante, que eu sempre falo, né? Quando a gente é legitimado pelo voto popular e com a graça de Deus e a confiança das pessoas, a gente consegue almejar aquilo que a gente buscou, né? Que é a eleição, e graças a Deus nós estamos no terceiro mandato, a gente tem que ter um entendimento do que as pessoas pedem para a gente. Então, a primeira coisa, eu converso muito com o meu eleitorado, com as pessoas que me cercam, busco saber o que elas estão precisando, né, estão buscando, e dentro de um quadro da maioria a gente tenta buscar um senso crítico. Então, em cima disso, a gente faz o nosso trabalho. Obviamente, estou desde 2012, nós fomos eleitos com o grupo que está agora na atualidade na prefeitura. A gente busca buscando as mesmas ideias aí para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas aquilo que a gente tem um entendimento que não é bom para a população, com certeza a gente vota da maneira que a gente acha que tem que votar. Então, o vereador Celso Ávila, mesmo sendo eleito no partido do prefeito, várias votações nós já votamos contrariamente também, porque o nosso mandato ele é livre, o nosso mandato ele tem uma certa independência, ou melhor, tem uma independência, porque é assim que o povo quer, é assim que o povo almeja. Porque quando você tem um laço muito aproximado com o prefeito, você deixa de ter aquela imparcialidade que precisa. É a mesma coisa você, o juiz de futebol de uma partida, ele colocar uma camisa por baixo da roupa dele de um time que está jogando. Ele vai perder a imparcialidade. Então o político tem que ser assim também. A gente vê, mas é da base do prefeito, é contra o prefeito. São narrativas que tem, e é natural da política, mas a base que o político tem que ter é a base do povo, da população. Aquilo que o povo achar que é interessante, que é importante para a cidade, o político tem que convergir dessa maneira. E é assim que a gente faz em Santa Bárbara.
Muito bem, você já declaradamente sinaliza para algum lado em relação às eleições do ano que vem, Celso?
A certeza absoluta que eu vou migrar do Partido Verde, né? Nós, com a migração do PV, PT e PCdoB, certamente no período que o regramento eleitoral permitir, né, a nossa saída, certamente estarei saindo do partido, do PV.
Já tem um destino aí?
Tem algum destino aí, logo, logo, algumas pessoas já
no
tem.
No momento você vai...
Mas a gente vai estar anunciando aí, mas certamente foi muito bom, não posso falar do PV, um partido que eu fui eleito em 2012, reeleito em 2016 e pela terceira vez em 2020, então a gente nunca pode cuspir no prato que a gente está ali comendo, né? Mas o PV foi bom, um partido importante, mas com a migração agora com o PT, realmente ficou inviável a nossa continuidade. Então, no período que a gente pudesse sair do partido, que a lei permitir, com certeza a gente vai fazer.
Por uma questão
ideológica,
hoje o partido tem se aliado a outras frentes que você
Perfeito.
Não concorda, e por essa questão...
A gente respeita, né, Marcelo? Respeita, mas a gente vai migrar por uma outra linha de pensamento.
Aliás, isso deve acontecer também com o próprio prefeito aqui da Cidade Americana, o Chico Sardelli, que deve definir aí o seu destino, né? Comenta-se, inclusive, que o prefeito poderia estar aí se filiando ao PL. Me parece que seria o caminho hoje do gestor americanense, também por essas razões já teve aí um embate durante o processo eleitoral, o partido definiu uma coisa, o Chico foi para um outro caminho e gerou toda essa situação. É, acho até que está demorando a questão da saída do prefeito em relação ao partido, porque já ficou muito claro que ele deve não permanecer no partido. Bom, em relação às pautas polêmicas, desafios, problemas que Santa Bárbara tem, o que, que você destacaria de projetos que têm sido colocado em evidência nos últimos dias na Câmara Municipal? Dentre eles, eu queria citar aqui com você a questão das contas do ex-prefeito da cidade, Denis Andia, que acabou sofrendo aí uma derrota na Câmara Barbarense e uma derrota muito significativa, porque muita gente até não esperava que o Denis pudesse ter aí o parecer do Tribunal de Contas acatado pelos legisladores barbarenses, e é uma situação que acabou gerando aí todo um burburinho na cidade, inclusive comenta-se de uma possibilidade de racha entre o atual prefeito Rafael Pevezan e o ex-prefeito Denis Andia. Como é que você viu essa situação, Celso?
Vamos lá, vamos tentar contextualizar a sua pergunta, que é muito importante, mas a gente vai falar em vários módulos aqui. Vamos inicialmente falar da votação em relação às contas do ex-prefeito de 2016. Marcelo, se você tem um filho e você fala, às vezes ele comete um ato que não é de agrado. Num primeiro momento você vai dar um carreirãozinho nele e fala, filho, não faça assim. Se ele continuar reiterando aquela situação que você já havia advertido, aí você certamente vai aumentar o tom da sua cobrança, né? Então, e assim é na política. Quando nós votamos favoravelmente nas contas de 2015, porque assim, quem rejeita ou aprova não é o vereador, né? Vamos iniciar que quem rejeita e aprova é um tribunal de contas que é constituído por pessoas avalizadas, pessoas que têm o know-how para isso, né? Tem um estudo técnico para isso, então analisa tecnicamente as contas e é esse órgão que dá o direcionamento para que no campo político possa fazer aquilo que deve ser feito. Então, primeiro teve uma avaliação técnica pelo Tribunal de Contas, colocando apontamentos que fizeram a reprovação das contas do ex-prefeito. E foram 6, na verdade. Não foi uma, não foi duas. Foram meia dúzia. Então, teve esse primeiro apontamento. Quando você faz análise na primeira conta, que é de 2015, tem uma reprovação, mas não tem algo que caracteriza uma coisa mais específica, um dolo. Então é tipo uma advertência, como se, vamos dizer assim. Nós votamos entendendo que era um ano difícil, um ano realmente de queda de arrecadação, e o prefeito ele tentou fazer o melhor dentro daquilo que ele teve, né? Ele não poderia tirar recursos de algumas áreas, mas infelizmente o secretariado naquela oportunidade, e eu falo que falhou, porque se tem alguém que rejeitou as contas do Denis, não é vereador, é o secretário que foi da pasta naquele período, né? Porque se você tem um secretário...
Mas muitos desses secretários não continuam hoje na atual gestão?
Então, boa pergunta. Se você tem e faz uma opção por ter um secretariado técnico, minimamente o que você imagina? Que tecnicamente aquele secretário vai dar conta do recado. No tocante à questão da receita, da parte que lhe compete. Se você tem um secretariado que é técnico e mesmo assim a sua conta é rejeitada, tem falha. Isso é fato. Mas nós entendemos em 2015 que ainda
dava... O que você está querendo dizer é que o posicionamento é muito mais técnico do que político.
Exatamente.
Embora muita gente comenta em relação à questão política... que eu também acabo acreditando que teve muita questão política por detrás, mas todos os vereadores que passaram aqui, o Eliel, o Paulo Monaro, você, não tem nada de questão política, é uma questão técnica, um parecer técnico do tribunal que a gente acompanhou. Você mantém esse posicionamento?
Eu mantenho porque o que acontece? É perceptível, né? Aí 2016, as contas, porque quando tem problema que recorre, no caso de 2016, a direito trabalhista, que aí você já começa a não poder só dar advertência. aí você realmente tem que fazer aquele acompanhamento na integralidade do parecer técnico, e é isso que eu falo, Marcelo. Isso mostra que a gente não está ali para fazer o que o prefeito quer que a gente faça. A gente tem uma imparcialidade no nosso mandato. O vereador Celso Ávila votou. Talvez possa parecer esquisito. Ah, como que o vereador da base do prefeito, muito embora hoje o prefeito ele está numa linha mais ligada ao governo federal, né, está no MDB, e a gente continua no mesmo partido que a gente foi eleito.
Você sabe que falam até de um fogo amigo, né? Em relação ao atual prefeito, que não fez questão nenhuma que os vereadores da base aprovassem as contas do ex-prefeito. E aí me parece que gerou todo um mal-estar.
Mas assim, agora em relação a ter uma discussão entre ambos aí, eu confesso que eu não acredito nisso, viu, Marcelo? Eu acho
Você não acredita nessa divisão e nesse racha?
Não, eu não acredito. Eu escuto muito falar isso. Uhum. Onde eu vou realmente falar, o prefeito Rafael tá brigado com o Denis brigado com o Rafael. Falam que o Denis foi lá no prédio da prefeitura brigar com o prefeito Rafael. Eu confesso que eu não acredito nisso. Eu acho que o Denis, ele está numa visão de trabalho hoje em Brasília, com um foco muito maior, tentando buscar recursos para os municípios e não unicamente Santa Bárbara. Eu acho que ele nem tem tempo para ir lá na prefeitura e brigar com o
atual
prefeito.
Com o prefeito.
Creio que não. Né? Se ele fez isso, também deve ter os motivos dele, mas a gente também não pode afirmar que não tem essa briga. Mas creio que o prefeito não tem esse tempo, o próprio Rafael.
O Denis esteve aqui falando sobre essa questão da votação lá da Câmara. Ele não admitiu nada, não falou nada, não eventuou nada em relação à racha. Nós achamos estranho a maneira que ele falava do prefeito. Não é mais aquela coisa do tamo junto, Rafael, conte comigo, nosso trabalho.
Eu acho que deve ter tido um desgaste. Eu acho que um desgaste deve ter tido assim, mas não a ponto de ter uma ruptura, né? Porque às vezes as pessoas falam, já rompeu. Não. Eu acho assim, um desgaste natural, a mesma coisa que um casamento. Uhum. Quando você casa numa primeira semana, é diferente depois de 10 anos de casado. Mas não é por causa disso que você está rompido com a sua esposa.
Mas o tempo vai mostrar quem tem razão.
Exatamente,
né? Concordo com você.
O ano que vem
é
o tempo certo.
Vai ser colocado às claras isso, se tem racha, se não tem, o posicionamento do Denis, o posicionamento do Rafael, como é que vai ficar até lá.
E se tiver um racha, de fato, Marcelo, isso nos próximos dias de 2024 a gente já vai estar evidenciado, né? Não vai conseguir segurar até a época da eleição.
Mas a sua defesa é o seguinte, não, eu não me baseio, mesmo sendo intitulado como um vereador da base, não aceitaria esse tipo de articulação, de imposição.
Me importa alguma.
Vou ser obrigado a votar para favorecer esse ou aquele.
Eu falo que eu sou um vereador que eu não agrado o prefeito do meu partido, porque eu não nasci para ser bonachão, Marcelo. Infelizmente a gente sabe que tem muito político que tem perfil de bonachão. Aquele perfil de dizer amém, né? A gente sabe que existe isso. Aqueles políticos que é vereador, que às vezes chega, o que eu devo votar? O que o senhor quer que eu vote? Infelizmente tem isso daí. Eu, graças a Deus, eu tenho minha linha de pensamento, a gente vota da maneira que a gente acha que tem que votar, sempre respeitei, né? Não tem problema nenhum não concordar com nossas ideias e vida que segue, a gente tem que tocar adiante. Mas dizer para mim como eu tenho que votar, isso jamais.
O que posso aqui, de repente, falar como defesa do atual prefeito de Santa Bárbara, o Rafael, se o Denis reclamar, por exemplo, vamos imaginar que o Denis teria reclamado a votação da base, que acabou culminando, inclusive, com a rejeição das suas contas. Ora, o próprio prefeito sofreu uma derrota na eleição da mesa, que é mais do que essa situação. Quer dizer, se o prefeito não conseguiu nem interferir para que ele pudesse ter uma vitória na mesa diretora, nas eleições, como é que ele poderia interferir para, de repente, intervir numa situação da votação do ex-prefeito Denis Andia?
Né?
E está passando muita dificuldade na Câmara,
sim,
né, Celso?
Sim.
Está enfrentando isso no dia a dia.
Está enfrentando. Na verdade, assim, falando da mesa diretora, né, no qual o presidente Paulo Monaro, quero mandar um abraço para ele, Eu sou amigo do Paulo, tenho entendimento que o Paulo está fazendo o que tem que ser feito, fazer uma Câmara independente. Eu acho que o Paulo está certo nessa questão. Talvez uma situação ou outra...
Com todo o respeito a ele, inclusive eu tenho um carinho, uma amizade com o Monaro, inclusive fora da sua atuação enquanto vereador, tem muita gente que pergunta também em Santa Bárbara e fala, poxa, o cara era suplente, virou presidente da Câmara de Santa Bárbara, pessoal, que questiona isso. Sim. Era suplente desses dias e já chegando, já virou presidente da mesa. Por favor, continue seu posicionamento.
Talvez exceda numa situação ou outra em alguns momentos, mas assim, o fato é que o Paulo tem um coração bom e o Paulo é uma pessoa honrada. E dentro dessa premissa, o Paulo, ele também é uma pessoa independente, ele está fazendo um mandato imparcial. O Paulo, ele tem a convicção dele, de fato, o Poder Legislativo não pode ser um puxadinho da Prefeitura. Então, dentro dessa linha de trabalho, no qual nós apoiamos também, estamos tocando a questão da Câmara. Obviamente, quando o prefeito ele não tem aquele trabalho de articulação política, aquele trabalho... De conversar nos bons projetos da cidade que precisa ser idealizado, obviamente acaba tendo um certo distanciamento político e isso acaba ferindo, né? A mesma coisa que tem uma ferida, se você não colocar um curativo nela, ela vai se abrir e vai ficar cada vez maior. Então, o que acontece hoje em Santa Bárbara? Infelizmente, eu falo infelizmente porque muitas das vezes essa relação ela não é benéfica para a população, a gente sabe disso, toda briga não é bom, mas fato é que, se você for analisar o Poder Legislativo de Santa Bárbara do Oeste, na pessoa do presidente Paulo, o vice-presidente Celso Ávila, os demais colegas da mesa diretora, Reinaldo Casimiro e também o Jesus e todos os vereadores, nós, a semana passada, nós enviamos R$2.700.000 para a prefeitura. Para ser investido na totalidade na área da saúde, através de uma emenda do vereador Celso Ávila, né, junto com o apoio dos demais colegas vereadores. Então é quase R$3 milhões que essa administração, o presidente Paulo, que muitas das vezes é atacado como que joga contra o prefeito, estamos dando o nosso sinal que a Câmara, naquilo que tem que ser preciso, ela é parceira da prefeitura. Porque não adianta você só criticar, Marcelo. Você também tem que levar a possibilidade de solucionar aquele problema. E a Câmara tem feito isso. Foram quase R$3 milhões de emenda, né, que foi mandado do duodécimo para a Prefeitura. Anteriormente já tinha mandado R$500 mil. Então é importante essa sinalização de que o mais importante é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Isso a Câmara tem feito. Então tenho certeza que, se Deus quiser, se tiver um entendimento da autoridade máxima do município, que é o prefeito Rafael, que a Câmara ela tem buscado dentro daquilo que a gente pode fazer, né, dentro do campo legal, a Câmara e a Prefeitura ela tem tudo para andar de mãos dadas em prol do povo de Santa Bárbara.
Ô Celso, dentro dessa linha que você se intitula, base, oposição, um vereador que também tem a sua independência, não é o bonachão que você citou aí de ser pau-mandado em tudo, eu gostaria que você falasse de uma forma bem sucinta, até porque a gente tem aí 3 minutos, o que a prefeitura, o que o prefeito, o que a gestão municipal de Santa Bárbara do Oeste, o que tem acertado e o que tem errado no município de Santa Bárbara do Oeste? Quais são os pontos favoráveis e o que está pegando em relação à negatividade para Santa Bárbara do Oeste em termos de gestão?
Você fala da gestão atual.
Ué, o que você elogia a gestão do prefeito?
Certo.
E o que você apontaria como falha?
Olha, eu ando a cidade de Santa Bárbara inteira, o Marcelo, e escuto elogios e escuto críticas em relação ao prefeito Rafael. A gente tem que ser muito sincero aqui. Mas tem os porquês disso também. Em relação a críticas, as ruas da cidade, muitas delas tomadas por buraco, um asfalto precário. A questão de um bairro de predominância rural, que é o bairro Cruzeiro do Sul, Pinheirinho, Vale da Cigarra, são bairros que carecem de melhor serviço da prefeitura, no tocante a guias e sarjetas, galerias, um bairro onde que se chover as pessoas que ali residem sofrem demais com a questão do ônibus, área da saúde, medicamentos faltando, exames que não estão acontecendo. O povo não quer só prédio, o povo quer os insumos, quer os medicamentos, e isso tem tido muita reclamação.
Não adianta deixar o espaço bonito se faltar o básico.
Não adianta tapar o sol com a peneira. E a gente fala o que tem que falar. Né? Eu não tenho medo de falar, porque o prefeito vai ficar chato. Não tenho medo disso. Infelizmente, a saúde está deixando a desejar em muitos aspectos. A camada assótica do município está precaríssima. Estava vindo para cá, eu passei pelo bairro residencial Furlan, eu tinha que desviar buraco de buraco. Então, assim, é absurdamente a questão da camada assótica do município. Então, muitos pontos está tendo esse problema. E, obviamente, uma interlocução política falha em muitos aspectos que acaba piorando ainda mais essa situação. Então, isso pontualmente eu identifiquei para você as falhas. A parte positiva é que a gente vê no Rafael uma pessoa séria, uma pessoa de gestão, tem tentado dar
Vontade de acertar.
Tem isso. Vontade de acertar, muito embora eu acho que ele precisa dar um chacoalhão no seu secretariado, tem secretarias ali que precisa, vou dar um exemplo, a educação. O povo reclama que está substituindo em Santa Bárbara hoje a carne por pipoca. Tem gente falando isso daí, né? Tem muita reclamação em relação da merenda. Tem reclamação que as mães não estão conseguindo vaga de creche. E quando tem, não é uma ou duas pessoas, é um clamor de muitas mães do município. E a educação de Santa Bárbara sempre foi referência. Então, se tem uma queda acentuada, tem que chamar ali para a secretária que já está há 10 anos na pasta, desde a época do Denis Andia, e também teve apontamentos no Tribunal de Contas, na pasta da educação, que é a pasta que mais recebe dinheiro do Fundeb, que tem 25% do orçamento. Por que que está acontecendo isso? Então, isso é um problema sério que está acontecendo e torna-se também do prefeito a partir do momento que ele não dá um chacoalhão na secretaria. Isso é uma situação. Zeladoria, muita reclamação com zeladoria no tocante à questão do meio ambiente. Então, você percebe que existem as falhas, mas a falha vai aumentar se o prefeito não entrar dentro dessas falhas. Então, isso é uma situação. Ponto positivo, vejo que ele tem boa vontade, carece um pouco na questão política, isso pode atrapalhá-lo, isso pode deixar ele numa situação que vai dar um espaço para os adversários que têm um capital político, uma capilaridade muito grande no município. Vou citar aqui o doutor José, que é uma pessoa que não se coloca muito no cenário, tem um perfil de ficar quietinho, escondidinho, até também politicamente carece de uma agressividade política maior. É um possível concorrente que fica meio em cima do muro ali, mas quando tem uma ineficácia na articulação política do atual prefeito Rafael, uma pessoa que nem queria entrar no jogo acaba sendo forte. Então você percebe que Santa Bárbara do Oeste hoje, o Marcelo, as duas forças políticas mais fortes ali da cidade são dois não políticos. Você percebe? Então, assim, isso mostra que a cidade realmente precisa fortalecer essa questão política. Não tem como andar esse papo assim, tem que ser colocar pessoa técnica. Tá, os técnicos aí reprovaram mais de 5 contas do ex-prefeito. Então, assim, a política e a parte técnica, ela tem que andar de mãos dadas para o bem maior.
Muito bem, Celso Ávila, prazer imenso recebê-lo aqui hoje dentro do nosso Azul Cidades. A gente vai continuar sempre aí repercutindo fatos, acontecimentos, aliás, cada vez mais com abrangência em nossa região. A Rádio Azul tem aí toda essa penetração também em Santa Bárbara, Nova Odessa, cidades aqui da nossa região. E a gente tem total interesse de debater, discutir temas referentes a esses municípios aqui da nossa região. Muito obrigado pela sua presença, grande honra recebê-lo aqui hoje nas cidades.
Marcelo, eu que agradeço de coração a oportunidade, o espaço. Quero aproveitar aqui essa grande audiência que você tem aqui pela Azul 82.5, desejar a todos vocês aqui do estúdio, a rádio, aos amigos ouvintes, de Santa Bárbara do Oeste, de modo especial, mas de toda a região também, um feliz e santo Natal, abençoado, que menino Jesus possa entrar no lar de cada um de vocês e possa trazer bênçãos, paz, discernimento espiritual, para que a gente possa tocar a nossa vida com muita, sempre numa linha reta, com o pensamento de ajuda ao próximo, de um espírito solidário. Que o ano de 2024 seja um ano também repleto de coisas boas e que Deus possa estar na vida de cada um de nós.